bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo estão eles hoje, Monique Femi.
Fala, pessoal. Olha, esse episódio pra mim é uma nostalgia, porque se não fosse um dos convidados que estão aqui hoje, eu não estaria na área de tecnologia, hein?
Olha aí, ó.
Olha
quem
aí,
será, hein?
Rapaz.
Palavras duras.
Palavras duras. Aspas fortes, né, Ayrton? Sensacional. Com a gente também, Gabriel Lages.
Fala, Paulo. Cara, tô muito empolgado com esse episódio. Receber essas duas pessoas queridas aqui com a gente novamente, né? A Ayrton tá voltando aí novamente. E a Yara, a gente... Data Hackers e TDC tem uma longa história aí, desde o início da comunidade, né, Paulo?
Com certeza. Todo mundo aqui nessa call aqui tem uma história muito forte com o TDC, um carinho muito grande aí, um prazer enorme ter esse pessoal aqui com a gente pra bater um papo. E já sem delongas, pessoal, vou já trazer eles aqui pra nossa conversa, porque eu tô querendo começar a conversar logo com essa galera aqui. Com a gente aqui está ele, que já é prata da casa, terceira vez, já vai pedir música no Fantástico aí, está Ayrton Lopes,
olha,
que é Head of Data na Tiviti. Ah, oh, você tem o nome da pronúncia agora.
Estou muito honrado, né? Boa noite a todos os Data Hackers, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, né, e vamos aí para mais esse bate-papo.
Sensacional.
Boa noite, Data Hackers também, quero saudar vocês aqui. Se você está ouvindo um podcast de dados nos dias de hoje, você está no caminho certo.
Olha aí.
Então, um prazer enorme ter vocês todos aqui fazendo esse movimento, trazendo conhecimento, levando conhecimento para mais e mais pessoas. Então, o TDC que agradece pessoas como vocês por fazer história e escrever o futuro junto com a gente.
A gente que agradece, Yara. Então, pessoal, quem ainda não conhece essa lenda aqui da comunidade de tecnologia no Brasil, que realmente tem vários filhos aí espalhados pelo Brasil que começaram ali frequentando uma edição do TDC. Tá aqui Yara Mascarenhas com a gente, que é CEO do The Developers Conference. Se você ainda não teve a chance, a honra de participar de um desses eventos, fica aqui com a gente aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais ainda. Sobre dois assuntos que eu gosto bastante, pessoal. Eventos e inteligência artificial. Eu adoro conectar a comunidade e esse ano tá cheio pra essa conversa, né? Muito bom, pessoal. Lembrando a vocês, né? Vocês já sabem disso, mas não custa nada relembrar. Esse podcast é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de ciência de dados e inteligência artificial do Brasil. Depois desse episódio, dá um pulinho lá no datahackers.news e conhece um pouquinho da nossa comunidade, conhece nossa newsletter, esse podcast aqui. Se você ainda não segue a gente no seu player de podcast favorito, chega lá, dá um follow na gente, dá umas 5 estrelas aí no Spotify, que dá aquela fortalecida no nosso trabalho. E Lages, Monique, já vamos começar esse episódio aqui com um anúncio. Quem ainda não tá ciente, mas a gente, essa semana, nós lançamos o site com o relatório do State of Data Brasil 2023.
É isso aí, Paulo. Galera, esse ano a pesquisa State of Data tá cheio de novidades, a começar por esse site maravilhoso que o nosso cofundador e front-end fez aí pra gente, Paulo Vasconcelos. Então, qualquer bug que vocês acharem no site aí, é só mandar no e-mail do Paulo, nem precisa chamar a gente aí nas redes sociais.
Eita, vai encher minha caixa.
Mas brincadeiras à parte, né, galera? A pesquisa State of Data é uma pesquisa já que tá rodando há muitos anos, desde 2019, já tá na sua quarta edição, né? Teve um ano aí na pandemia que não rolou, mas tá na sua quarta edição. E a gente sempre vem buscando inovar, vem buscando encontrar formas de deixar os dados mais acessíveis para as pessoas, de deixar cada vez mais profissionais de dados com o poder dos dados em suas mãos ali para tomar decisões de carreira, decisões relacionadas a emprego, a evolução de carreira, a escolha de tecnologias, a estudos, a formação e várias outras coisas ali. E esse ano a grande novidade é um site totalmente interativo. Então você vai conseguir fazer seus próprios filtros, você vai conseguir fazer suas próprias análises ali sem muito esforço, porque já está tudo meio pré-processado ali para você conseguir analisar.
Olá, numa experiência instagramável, tá?
Olha,
você vai ter análises ali.
Olha isso,
você vai
poder, né,
tirar
Paulo?
Aquele print, compartilhar na rede social.
Dá até para compartilhar nas redes sociais, galera. A gente nem tinha pensado nisso, mas se você tivesse ver um gráfico lá que você achou bonito, que você achou interessante.
É isso aí.
Principalmente aqueles que tem a logomarca do Data Hacker, você divulga lá para todo mundo das suas redes sociais. E em breve vamos abrir os dados da pesquisa para toda a comunidade.
Exatamente.
Então fique aguardando aí, provavelmente mais para o final do mês a gente está fazendo a limpeza dos dados, processamento e tudo mais, e em breve a gente deve abrir os dados brutos para toda a comunidade, que aí sim você vai poder fazer a análise que você quiser, de fato.
E para quem está acostumado a receber aquele relatório onde tem todas as informações detalhadas que o nosso parceiro Bain & Company traz ali para a gente, como que faz para a gente poder acessar esse relatório?
Boa! No mesmo site, né, stateofdata.com.br, tem também o relatório oficial da pesquisa. Então é um relatório assinado pela Bain & Company, produzido pela Bain & Company, que é uma das maiores empresas de consultoria global aí, e estão com a gente já há mais de 3 anos nessa iniciativa. Então, baixe o relatório também, tem muitas informações. O relatório da Bain, eu acho que tem, sei lá, mais de 60 páginas, é muito completo mesmo.
Uhum.
Então tem muitas informações sobre salário, sobre carreira, sobre as tecnologias em alta, sobre diversidade na área de dados, que é um tema que sempre volta, que é um tema muito importante pra gente aqui na comunidade.
Sim.
E você vai poder fazer suas próprias análises e tomar várias decisões com base nesses dados aí.
Exatamente. E lembrando também lá, Monique, que a gente quer fazer esse site ser vivo, né? Então a gente vai constantemente lançar novas análises no site do State of Data também. Então lá temos 5 macro temas que estamos trabalhando: salário, demografia, estamos falando de ferramentas, sobre emprego. E aí, a galera tá gostando do remoto, tá querendo voltar pro presencial?
Não.
Esse tipo de análise a gente fez lá e vamos manter. O melhor é o do off aqui. A Yara fazendo não com a cabeça, todo mundo concorda.
E os profissionais de dados, será? Será que querem voltar ao presencial ou não?
Oh.
Será?
Vocês vão ver lá na pesquisa.
Olha a polêmica.
Vai lá, dá um pulinho lá. Dá um pulinho lá no stateofdata.com.br para você ter acesso a esse nosso site e o relatório da Bain & Company também, para uma leitura mais aprofundada também desses dados, que foi do maior mapeamento do mercado brasileiro de dados do Brasil. Aí, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos embora para esse episódio. Oi, Yara. Você é uma pessoa aí que tá há anos, né, fomentando comunidade, fomentando tecnologia aqui no Brasil. Você falou agora pra gente em off, agora há pouco, que tá na 18ª edição, né, o TDC esse ano. E ano passado a gente está tendo agora também o boom da inteligência artificial, né? Então a gente está vendo mercados, carreiras se movendo por conta da tecnologia. E você que está há muito tempo imersa em comunidade, em tecnologia, como que foi para você essa... Como que tá essa percepção do pessoal, do hype da inteligência artificial? Como é que tá, assim... Quando foi a última vez que você viu algo, uma tecnologia mover tanto, assim, o mercado? Queria ouvir um pouquinho de você, da sua percepção.
Muito legal, Paulo. Eu acho que esse sentimento de movimento, ele depende muito de qual a área de atuação que a gente está, né? E a gente vê muitas pessoas que estão trabalhando com dados, estão trabalhando com inteligência artificial há bastante tempo já, e aí na hora que sente essa movimentação, parece que é uma movimentação gigante, né?
Uhum.
E nesse caso que a gente está vivendo agora da inteligência artificial, ela saiu da bolha do profissional de inteligência artificial, da bolha do profissional de dados.
Perfeito.
E ela invadiu muitas outras áreas, né? Então, invadiu o processo de desenvolvimento, gestão, liderança, produto. Então, é muito interessante porque ela é muito mais do que um boom tecnológico, né? Ela traz os impactos aí,
uhum,
no negócio de muitas formas diferentes. Olhando, assim, para o TDC, a gente viu vários momentos diferentes. A gente começou lá atrás, em 2008, 2009, uma revolução que eu acho que ela foi muito impactante, que foi o movimento do ágil. O movimento do ágil teve um impacto assim, gigante, porque também impactou como as pessoas desenvolvem software, como os times são organizados, como as pessoas são valorizadas ou não dentro das organizações, como as propostas são enviadas e negociadas com seus clientes. Então, o processo do desenvolvimento ágil, eu acho que ele foi uma revolução muito grande que impactou profissionais de tecnologia de todas as áreas e impactou a estrutura do produto desenvolvimento de software, né? E, ao mesmo tempo, veio quebrando paradigmas muito bem definidos por grandes empresas, métodos de cálculo de preço. Então, eu acho que uma onda que foi tão importante como essa foi a onda do desenvolvimento ágil.
Ô, Yara, que saudade de um projeto cascata, né, galera?
Como é que é o negócio?
Nossa senhora.
Waterfallzão, né, cara?
Ponto de função. Nossa senhora, velho.
Olha, mas no mercado a cascatagem ágil ainda existe, né?
Olha. Assim como comprei o shampoo outro dia, tava desenvolvido como inteligência artificial. Eu falei, caramba!
Olha aí, olha! Shampoo é novo pra mim. Eu já vi air fryer, shampoo, eu não tinha visto ainda não.
Eles vão querer que eu pague mais por conta disso ou vai ficar mais barato? Já foi desenvolvido com inteligência artificial.
Tá vendo?
É verdade.
O porquê é disso daqui, né? Se ser desenvolvido com IA valoriza ou desvaloriza, né? Uma cascatagem, eu acho que ela tá, assim, usou essa palavra, né, do cascata, mas o exagero aí tá em todas as ondas, né? Sim, sim. Acho que a gente teve uma outra revolução também que foi bem importante, que foi a questão do software livre, né? O software livre também foi uma discussão de anos e anos e de uma batalha entre do negócio, né? Como é que eu sobrevivo no meu negócio? Como é que a gente olha para o código? Como é que eu confio ou não em soluções de software livre? Empresas faliram e tudo mais, né? Talvez não tenha sido um impacto tão grande, mas em termos de negócio foi bem desafiador essa batalha. E eu acho que a terceira, que é uma onda que ela não foi tão forte, mas que ela veio ali com uma discussão e ela dura muitos anos, é a Web3, né? Blockchain e todas as tecnologias também, que na hora que começou ninguém estava entendendo muito bem qual era o caso de uso, mas as empresas grandes olhando para ela, IBM, falando, não, blockchain é futuro, inteligência artificial é futuro, e várias outras aí, né, trazendo cenários e tudo mais, que acabou não sendo uma virada de mesa tão rápida como a Gen AI trouxe para uma coisa que estava em desenvolvimento 10 anos. Então, acho que a Gen AI, ela veio, digamos, como uma killer application da inteligência artificial. As coisas estavam aí, o machine learning estava aí, os conceitos estavam aí, mas não tinha tido essa killer app que faz as tecnologias vingarem ou não. Então, eu acho que é uma outra coisa que está aí, as pessoas estão discutindo, a gente está vendo o caso de uso, mas não virou a mesa da maneira como a Gen AI, né? Então, eu não sei ainda se vai ter um killer app que não seja o Bitcoin ou as criptomoedas que vão causar uma virada de mesa tão grande quanto o blockchain.
Eu diria até mais, tá? Eu diria que a Gen AI já impacta praticamente todos os negócios, só que ela ainda está na mão dos cientistas de dados e das pessoas especializadas. Hoje em dia, por exemplo, a minha equipe utiliza bastante de Gen AI já há muito tempo para poder fazer automatização de criação sintética de datasets, né? Que é uma coisa que a gente faz
perfeito
em muitos casos, né? E eu acho legal que, assim, o pessoal fica pensando que Gen AI é de 2020 para cá, né? É muito interessante isso, né? Porque para quem acompanha a literatura especializada,
exatamente,
você já vê esse movimento se perfazendo há muito tempo, a gente já estava perguntando, né? E aí, quando que vai acontecer? Né?
Exatamente.
Quando que OpenAI, quando que Microsoft, quando que Google vão lançar essa bomba, né? Por aqui a gente estava só esperando, né? E tô adorando. Acho que o fenômeno ChatGPT, né, veio mostrar para nós as necessidades que a gente tinha em transformação digital, né? Porque tem muita empresa que só fala e não faz. Acho que também aproveitamento dessa capacidade de processamento gráfico, né? Tá aí o maior valuation da NVIDIA, né? Desde a sua fundação, né? Para nos provar isso.
Falhando três Petrobras, um negócio assim, né? De valuation.
Pessoal, eu tô adorando. Eu invisto em NVIDIA já faz muitos anos. Tô adorando.
Oh, inclusive, a história da NVIDIA é bem parecida com a história que a gente contou aqui, né? Ela dá os saltos de acordo com o mercado de tecnologia dando saltos aí, né?
É verdade.
Ela surfou a onda do Bitcoin, surfou a onda da AI, surfou a onda do software livre.
Dos jogos.
E o próximo paradigma é que necessidade de poder computacional vai ter que contar com ela de algum jeito. E também, pessoal, a gente está tendo uma mudança algorítmica também, né? Que eu acho que isso ainda não é muito destacado, mas o modo como a gente cria software, além do ágil, né? Ele já mudou bastante, tem mudado aí nos últimos anos, né?
Legal.
É uma coisa também que eu considero que poucos ainda estão enxergando.
Sensacional. Ô Ayrton, e a gente, né, que tá na área de dados também aqui, a gente vivenciou outras ondas que aconteceram também ao longo dessas últimas décadas, né? A gente teve ali o Big Data que explodiu ali no Brasil, né?
Pô, 2013 só se falava de Big Data, né?
Verdade.
Era só isso, patrão. Era só isso.
Você sabe que tem uma história com esse negócio de Big Data, né? Eu sempre tava no Java e tudo isso, eu tava no Java One nos Estados Unidos, e um amigo meu trabalhava na Yahoo e falou: Yara, tem um cara que você precisa conhecer. Ele é quem criou um negócio novo que chama Hadoop. Você precisa conhecer esse cara.
Olha aí.
Caraca. Coisa pouca.
Não era na época, né? Assim, não tava ainda daquele tamanho e tudo isso. E eu falei: mas Hadoop, que é isso daí? Tá? Ele falou: não, mas ele mora lá em Napa, ele é meio... Pegamos o carro, fomos até lá, eu falei: pô, tive a maior oportunidade de conversar, fiz entrevista e tudo isso, o cara não sabia nada.
Uhum.
Ou seja, a gente está no lugar, você vê a coisa acontecendo, mas a gente não está pronto em termos de conhecimento, em termos de tudo que a gente precisa para poder aproveitar essa onda.
Exatamente.
Então, isso que eu acho que é interessante nessa evolução que a gente está tendo hoje, que é, como a Ayrton disse, a gente tem uma killer app que chegou, mas como ela não é nova, a gente tem um volume de pessoas que já estão prontos para aproveitar esse momento de virada. Então, o crescimento da área de dados, a valorização dos dados e tudo isso, ela já tinha acontecido algum tempo atrás.
Sim.
E agora a gente vai ter um aumento de investimento, um aumento de capacitação e tudo isso para a inteligência artificial. Mas acho que a gente está num momento de mercado interessante para os profissionais por conta disso. Apesar de uma virada rápida, teve um tempo de preparo para que as pessoas, as comunidades e as empresas pudessem se preparar. Tá todo mundo pronto? Claro que não.
Tem... Com certeza não. Esse mercado ele ainda está amadurecendo.
É.
Exatamente. Mas as pessoas que estavam prontas, elas vão poder ter uma participação muito interessante no momento de hoje, se elas souberem aproveitar, né, não se distanciar muito do negócio, né, entender ali o novo paradigma, o novo papel do profissional de tecnologia para a adoção da inteligência artificial, que é complexo, né? A gente está falando de ROI, a gente está falando de governança, a gente está falando de caso de uso, a gente está falando de dados, então também não é um papel simples, mas tem gente no Brasil que estava pronto.
E são grandes desafios, viu, Yara? Ainda é muito difícil avaliar, por exemplo, como você falou, retorno de investimento de um projeto de IA, porque geralmente o que acontece, né? Ele é um projeto científico, você está falando de método científico, você está falando da possibilidade do risco, né, de falha, da hipótese que você levantou não ser uma hipótese que se prova verdadeira, né, ao final do projeto, né? Como que isso para de pé? Como que isso se paga?
Uhum.
Nem todo mundo tem essa resposta ainda.
E tem alguns casos que a gente tem um ganho pequeno em cima de uma coisa muito alta, né? Então, falou de Petrobras, ou a gente está falando de infraestrutura, ou a gente está falando de saúde e coisas nesse sentido. Às vezes a gente tem evitar um erro, evitar um desastre, evitar alguma coisa. Tem uma complexidade aí de cálculo para os projetos que é muito difícil mesmo e desafiadora, né? Uma coisa eu falar, sou Walmart, utilizei inteligência artificial, consegui vender X% a mais, né? Outra coisa é isso, é você falar, eu sou a Vale e qual que é o retorno, né, do acidente que poderia ter acontecido e não aconteceu, ou de outras coisas aí que a gente não sabe, né? Então, é desafiador mesmo toda a questão do ROI, né?
Com certeza.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? A gente falando sobre, até no início vocês mencionaram, né, dessa evolução dentro da tecnologia, que teve a questão do blockchain, do NFT e tudo mais. E a gente até comenta aqui que a gente está num momento muito propício, porque a gente acaba vendo toda essa transformação acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente viu o que de fato aconteceu na história, né? A gente não precisa mais acessar um livro ou uma pesquisa para entender sobre determinadas tecnologias, porque a gente acabou vivendo um pouco disso, né? Até se a questão do metaverso lá atrás, todas as histórias que aconteceram, ou até mesmo ali a questão do próprio Sam Altman, que foi demitido e tudo mais, a gente acompanhou esse processo e participou em conjunto. Para vocês hoje, né, que estão introduzidos dentro dessa camada de inteligência artificial, vocês que já estão acompanhando essa evolução, que para muitos ainda é uma grande novidade, qual que é o maior desafio que se tem ali, talvez para uma galera mais técnica, né, você consegue ter essa democratização ali de passar o conhecimento, mas como que vocês furam essa bolha para uma população ou para uma geração que está entrando aí dentro desses assuntos, né? Existe um desafio que vocês estimam alcançar? Como que é isso?
Eu acho que o grande desafio aqui é mostrar o potencial dessas tecnologias como um auxílio ao teu trabalho atual. E aí eu costumo, por exemplo, pegar ChatGPT para pessoa que quer aprender um idioma. É um uso que eu faço muito, né? Eu quero treinar, por exemplo, para falar sobre determinados tópicos num idioma que eu não conheço. Eu vou lá e uso o ChatGPT para treinar para uma entrevista, para treinar, por exemplo, para uma pauta de um podcast, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Então, assim, eu costumo dizer que o nosso maior desafio, quando a gente está falando de pessoas que não estão na área, mas que querem ser introduzidas nesse conteúdo, querem entender, é como que você coloca essas ferramentas que já existem, né? Existem milhares de ferramentas aí, a serviço do que você já faz, né? Não é todo mundo que vai querer se tornar um extremo especialista em inteligência artificial. Na verdade, as pessoas que estão atrás disso são poucas, né? As pessoas que vão atrás de mestrado, doutorado nessa área, né? Se vocês forem ver os números oficiais, não está crescendo tanto assim quanto a gente imaginava. Mas as pessoas, elas querem utilizar as APIs, elas querem tentar trazer algo disso para o dia a dia delas, para as empresas que não utilizam lá muita tecnologia, né? Mostrar que está antenado, mostrar que está próximo daquilo que está sendo falado. E é aí que eu vejo os quick wins, tá? Onde a gente ganha essas pessoas para elas se tornarem aí evangelizadoras do que a gente está fazendo também em um nível mais complexo, digamos assim.
Olha, gente, eu acho que o Ayrton tá sempre certo, então, primeira coisa. Ele falou que esse é o maior desafio, quem sou eu, né? Mas, complementando, né, a questão aqui, eu acho que do profissional e da escolha e da parte de tecnologia, eu acho que a gente tem um desafio aqui de governança muito alto para as empresas, né? Então, desde de segurança, né? Que dado que eu estou manipulando, que dado que eu não estou, quem está usando.
Curadoria de dados.
Curadoria, né, disso tudo. Então, lá no Summit, por exemplo, a gente vai ter uma palestra da Patrícia Peck, ela vai falar envenenamento de dados. De como que você pode envenenar os dados. E aí, né, eu falei, caramba, gente, olha a preocupação que a gente tem que ter hoje, né? A gente tem quantos bancos de dados que são abastecidos de forma ampla, né, pelas pessoas, pelos usuários e por tudo isso, e como é que eu vou realmente mantendo um check da qualidade ou da saúde daqueles dados ou de volume de dados confiáveis ou não confiáveis ou de cada perfil. Depois a gente tem uma questão ainda na governança, que é, será que algumas IAs minhas estão plagiando ou ferindo direitos autorais internos à minha organização?
Perfeito.
Então a gente olha grandes empresas, elas têm um problema de patente, a patente é do Ayrton, a patente é do Lages, a patente é de alguém, né? Então, dentro das organizações, a gente já tem que tomar um cuidado com as coisas incríveis que a gente faz para entender daquilo de onde veio, se veio de alguma pesquisa, se veio da universidade ou de onde não veio. E ainda, para complicar tudo isso, a gente tem os vieses, a ética, né, e tudo isso. Então, a gestão disso tudo, eu acho que ela é uma gestão complexa e coloca os executivos e os decisores numa posição de risco. Ou seja, eu não estou mais num risco de o projeto falhar, eu não estou mais num risco de o projeto ser insustentável numa nuvem e eu ter que correr para a Finops, eu não estou mais no risco de tentar fazer uma migração de SAP, passar 2 anos, chegar lá na frente, falhou, mas a gente tem esse risco do desconhecido que os projetos de IA podem trazer e a gente ter que ter contorno, assessoria de imprensa, explicação de por que isso, de por que aquilo e tudo mais. Então, eu acho que a governança e cada executivo que resolve assinar um projeto de IA dentro da sua organização tem esse risco. E, além do mais, cada executivo que decide que eu não vou desenvolver um novo projeto de inteligência artificial, mas eu vou usar esta ferramenta de inteligência artificial, ele já se coloca em risco, né? Quer dizer, decidir usar assistente de código e está todo mundo usando. É zero risco? Não. O meu designer resolveu usar por conta própria uma ferramenta que gera imagem. É legalizado? Não é. Ele usou, eu nem sabia, mas a pessoa está usando. Eu acho que a governança, da minha perspectiva aqui de empresária, sem uma perspectiva técnica e profunda como a Ayrton pode fazer.
Não, mas até tecnicamente também, tá, Yara? Um dos maiores receios que a gente tem quando você começa a levar essas tecnologias de Gen AI é justamente o que que esse funcionário tá, por exemplo, jogando da empresa nesses mecanismos, né? Como que eu controlo isso?
Você viu o caso de empresa grande, né, dos desenvolvedores vazando dados de projeto confidencial dentro dessas IA generativa, sendo que não podia.
Não, e várias empresas aqui no Brasil vetaram a utilização de qualquer Gen AI, seja OpenAI, seja GitHub Copilot, etc, né?
Uhum.
Tem um movimento muito forte de simplesmente banir, porque não tem essa confiança ainda estabelecida.
Não tá maturo.
Uhum. Total, cara. É o medo mesmo, né?
Com certeza.
E oi, Yara. De novo, a gente tava falando aqui TDC também, e há muitos anos TDC traz tecnologias emergentes, já consolidadas ali para ser, para oferecer um momento de network, né, de compartilhar de conhecimento e tudo mais. Então, há muitos anos, machine learning já é uma pauta que tá lá sempre forte, né, Ayrton? Eu e Ayrton, a gente já palestrou, já teve chance de organizar trilha no TDC. Isso muito antes do hype que a gente tá vendo de Gen AI e tudo mais.
Antes do hype, eles já tinham trilha de inteligência artificial, machine learning, teve também computação cognitiva, né? Então aí, ó, antes do hype.
Olha aí, ó.
Exato. Então eu sempre vi o TDC como esse evento que sempre tá muito a par da tecnologia, do que tá sendo falado no nível de mercado, a nível Brasil e internacional também. E esse ano a gente vai ter uma edição em São Paulo, no próximo, em março, que é dedicada à inteligência artificial, né? Eu queria entender um pouquinho, assim, da motivação e a expectativa em torno desse evento. Assim, queria conhecer um pouquinho, assim, do... Como é que foi a ideia de criar um summit ali totalmente focado em inteligência artificial?
Muito boa essa pergunta. Vamos lá, né? Quando a gente está falando de TDC, a gente está falando de uma visão macro para o profissional de tecnologia. A gente está falando do profissional que trabalha com produto, da pessoa que trabalha com agilidade, com liderança, com desenvolvimento, com cloud. A gente está olhando para uma gama muito ampla de profissionais que atuam no processo de desenvolvimento, com desenvolvimento ou não. E no ano passado, né, 2023, 2022, foram dois anos que a gente não vai se lembrar com tanto amor desses anos no processo de desenvolvimento, né? Foram dois anos que, depois de tanta gente falar que ia faltar 600 mil profissionais no mercado e tudo isso, a gente viu amigos, pessoas competentes, desempregadas por dois meses, por quatro meses, né? Uma coisa que era imaginável algum tempo atrás, né? Então, a questão dos layoffs foi uma questão muito dura.
Uhum.
Ao mesmo tempo que os anos de pandemia foram o oposto, colocou o profissional num mundo perfeito, né? Estou trabalhando remoto, né? Então a história do trabalho é remoto, um desejo antigo de muita gente, uma visão clara de mercado das empresas globais, que já tinham, né, projeto open source, gente contribuindo na China, na Índia, nos Estados Unidos, em todos os locais. Então a gente já sabia que funcionava, mas as empresas também tiveram que entender que aquilo funcionava sem o amor do open source, mas sim nessas novas restrições. Além disso, trouxe também uma internacionalização e um rompimento de fronteiras, ou seja, eu posso contratar uma pessoa do Recife, eu posso contratar uma pessoa do Brasil para trabalhar num projeto na Inglaterra, né? E com isso, aumento de salários, melhoria nas condições e tudo mais. Com os layoffs, com a recessão, com tudo que a gente viveu em 2022, 2023, esse pós-pandemia, esse profissional que é o amor da vida do TDC, né, um profissional sênior, geralmente o TDC tem 43% de profissionais com 10 anos ou mais de experiência, teve uma mudança radical de visualização, de como o mercado estava vendo esses profissionais. Ou seja, a pessoa mais buscada do mercado, de repente, nem tão buscada assim, porque teve um monte de layoff, não estou precisando contratar tanto, e mais, né? Pô, mas você estava cheio de frescura, não queria vir trabalhar aqui na minha empresa porque tem bicicletário, agora toma, né? Então, uma certa forma, aí uma coisa muito opinião da Yara, um sentimento pequeno das áreas de negócio e tudo isso, de quase um coloque-se no seu lugar, tá vendo? Não era tudo isso.
Uhum.
E agora você também quer trabalhar na minha empresa e vai responder mais educadamente, mais, né? Então, tudo isso para falar que eu acho que em 2023 a gente teve um desinvestimento no profissional de tecnologia. Esse desinvestimento inclui motivação, inspiração, treinamento, capacitação e todas as coisas. Esse profissional sênior, ele já é um profissional pouco capacitado, pouco que recebe pouco investimento em capacitação. Você é sênior, você estude aí no Coursera, você estude no YouTube, leia livros, eu não vou, né? A gente não paga praticamente treinamento para sênior, mesmo porque ele fica pouco nas organizações. Então, houve um desinvestimento nesse profissional que, na minha visão e na minha experiência de TDC, sentiu o baque com desmotivação, com uma força para voltar para o híbrido e com esse desinvestimento. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial tira os profissionais de uma zona de conforto. Então, de repente, um arquiteto Java que estava muito feliz e obrigado,
total,
sem precisar ter uma grande transformação, se vê impactado pela inteligência artificial e profissionais de todas as áreas, profissional de produto, profissional de agilidade, os líderes técnicos, todo mundo recebe uma necessidade de se adequar, entender o vocabulário, entender as principais ferramentas. É muito chato quando alguém fala, ah, mas RAG, o que é RAG? Não tenho nenhuma ideia. Não, tipo, pode várias reuniões com os comitês para entender o que era RAG.
Olha!
Né? Agora já estou sabendo aqui, tá certo? Mas isso traz uma necessidade de olhar novamente para esse profissional. Então, o TDC Summit, ele vem com um olhar de trazer uma capacitação em grande escala de profissionais de tecnologia de todas as áreas. Ou seja, você de produto, venha ter uma imersão nesse tema. Você desenvolvedor, venha também. Você vai gostar de assistir palestra de RAG? Provavelmente não. Mas venha, vai ser útil para você. Depois que você entender, vai ficar bem menos chato. Então, assim como o Agile trouxe essas equipes multidisciplinares e tudo isso, a inteligência artificial abraça todas essas equipes interdisciplinares. Então, o TDC Summit vem com o objetivo de tratar a inteligência artificial não só para especialistas, porque eles já estão especialistas, mas para trazer isso para todas as áreas, gente de produto, pessoas de people, desenvolvedores, gente de DevOps, gente de segurança, claro que em medidas diferentes, mas trazendo todas essas pessoas para a mesa, para a conversa sobre inteligência artificial. Então a gente vê todas as pesquisas que mostram 70% de CEOs querem fazer produtos e serviços com inteligência artificial. Provavelmente todas as grandes empresas já têm o seu head de inteligência artificial e já tem o seu Dream Team, que conhece, que sabe, que está suficiente para a gente poder falar que a nossa empresa já tem. Mas será que as outras 99 pernas da centopeia estão preparadas para levar essa centopeia para aquela direção? Então, o Summit ele vem com esse objetivo, de permitir que os profissionais de tecnologia de diversas áreas de atuação possam ser pernas que levam essa centopeia para a mesma direção, para a mesma linguagem, e que possam não se tornar especialistas em um evento, porque ninguém vai se tornar, mas que a gente possa começar a discutir os porquês, os oquês, os comos, e até entender os quandos, como que essas outras empresas estão fazendo e o que fazendo. Então, ele vem com esse objetivo de democratizar
muito legal
o conhecimento de inteligência artificial para todos os perfis de profissional de
E só um adendo, né, pessoal, a gente continua num período de layoffs, né, a gente continua num período um pouco ruim, uhum. um pouco conturbado para a indústria de desenvolvimento. Você vê aí, por exemplo, as equipes de desenvolvimento diminuindo, né, mas dados têm sido melhor visto, digamos assim. Ainda é raro você ter equipes muito grandes de ciência de dados, de inteligência artificial, exceto grandes bancos, né, algumas equipes de consultorias especializadas, né? É, então, assim, não é um movimento também que vai acontecer de uma hora para outra, né? A Yara falou, você, grandes empresas, a maioria já tem aí seu Head of Data, Chief Data Officer, etc, né? Mas muitos desses, inclusive, vêm do mundo do BI, vêm da coisa mais tradicional e estão tendo aí que reagir a esse novo momento. E isso vai acontecer aí para os próximos anos, tá? O dados, inteligência artificial, ainda não é a joia da coroa, tá? Uhum. Muita gente ainda não sabe muito bem como vai capitalizar isso aqui. Tem a coisa também das grandes empresas, né, como Google, Microsoft ou a própria OpenAI, claro, trazendo ideias, modelos e tentando mostrar essa inovação possível para ver se isso ganha atração. Mas a gente está numa onda de desinvestimento ainda, né? Então fica ainda mais necessário que as pessoas tenham acesso a essas ferramentas, a esse tipo de tecnologia e saibam aí navegar um pouco o mercado que se tornou, né? O mercado que nós temos agora.
E é difícil, né, Milton, até para um profissional que não é da área de inteligência artificial, entender qual é o próximo passo. O que eu tenho que estudar? Tá certo? Porque é tanta coisa no mundo dos dados e da inteligência artificial que até a gente conseguir ter esse insight, tudo isso de como que eu melhor aproveito o conhecimento que eu já tenho, é desafiador hoje, né? Então, entender aí o papel de cada profissional dentro dessa sistema complexo que é a inteligência artificial e os dados é um desafio, e quanto mais perto a gente tiver das pessoas que estão preparadas e de tudo isso, melhor, né? Então, quando a gente junta as pessoas no mesmo espaço e tem troca de ideias e tudo mais, é muito mais do que assistir a palestra, né? É muito mais sobre a troca de experiência entre as pessoas que estavam mais preparadas ou as empresas que estão mais preparadas.
E você que é sênior, né, acha que o evento pode não contribuir tanto assim, lembre-se que tem as conexões que a gente forma durante o evento, né? O próprio Paulo aqui eu conheci num TDC.
Verdade.
No TDC lá em São Paulo.
É verdade.
É isso aí.
Exatamente. Nesse TDC a gente traz também um fórum executivo, ou seja, uma oportunidade para a gente discutir mais negócio, para trocar experiência com os executivos e, neste mundo híbrido, aproximar também os executivos de tecnologia de todas as pessoas que estão trabalhando com tecnologia. Então, a ideia é que a gente vá tentando mostrar para os executivos mais a realidade dos seus profissionais e dos profissionais de mercado de uma forma geral, ao mesmo tempo que a gente consegue mostrar para os profissionais a visão dos executivos. Então, os OKRs estão aí para isso, né? Para tentar unificar a visão de todas as pessoas dentro da organização, e a gente sabe que é maravilhoso e desafiador usar as OKRs, e nada melhor do que conversas e aproximação e sinergia para a gente poder olhar com mais atenção tanto as visões de negócio quanto as visões de tecnologia.
Oi, Yara, eu acredito que o TDC, essa versão de inteligência artificial, chegou numa ótima hora, sabe? Porque desde a chegada dos LLMs, principalmente com o ChatGPT, foi o primeiro grande movimento que eu vi de democratização da inteligência artificial. Então você começou a pôr pessoas que não eram especialistas naquele assunto falando daquilo. Então, sei lá, até novembro de 2022, só falava de inteligência artificial quem tinha PhD na área, quem estava trabalhando com isso, quem tinha muita experiência nisso, ou era muito entusiasta, estava vivendo aquilo ali no dia a dia. A partir desse momento, todo mundo começou a falar muito de AI, de inteligência artificial e coisas do tipo. E aí, isso criou uma hype muito grande e começou um movimento de todo mundo falar de AI o tempo todo. Então, a gente brinca aqui que a gente, cara, tem... Você vê o Danilo Gentili falando no YouTube sobre AI. Você vê surgindo especialistas em AI.
É isso mesmo.
A gente até brinca que eram os especialistas em blockchain que viraram especialistas em...
Tentaram fazer uma ponta como especialista em metaverso e não deu certo.
Ah, é. Especialista em metaverso. Junto com o Facebook desistindo do metaverso, os especialistas em metaverso viraram os especialistas em AI, né? E assim, a gente brinca muito aqui porque nós somos da área de dados e tudo. Tem muita gente que fica incomodado. Assim, agora que chegou chegou a hora do profissional de dados ter o protagonismo. Chega um tanto do mercado inteiro e toma a área de AI, né? Mas o que isso provocou? Isso fez. AI, isso é o assunto de todos os eventos.
Uhum.
Se você vai hoje num evento de marketing, só se fala de AI. Se você vai num evento, eu tava até brincando lá com a galera lá de finanças da Hotmart. Eu aposto que você for num evento de CFOs de finanças, está se falando de AI nas palestras todas. Uhum. Né? Evento de música, tá falando como que AI tá mudando o mundo da música. Só que a gente tem hoje uma escassez muito grande de eventos que explicam o que, que tem por trás ali, né? Então, tá todo mundo ensinando a apertar botão, ensinando a pegar uma solução pronta, né? E pouca gente falando o que, que tem por trás. E aí entram vários debates. Entra ética, igual a gente já falou aqui. Entra riscos de segurança da informação.
Governança.
É, toda a parte política. Tem uma parte governamental daquilo ali, né? Então, a parte legal, de fato, assim, que você precisa de conversar com especialistas da área para entender mais sobre isso, né? E aí, então, complementando o que você falou, cara, eu acho que hoje em dia, não, na minha visão, tá? Pensando no mundo da inteligência artificial, praticamente não existem mais profissionais seniors, tá? Eu sei, existem muitos profissionais seniors de tecnologia e tudo mais, que tem um domínio, muitos anos de experiência e tudo. Mas quando a gente tá falando de AI, todo dia tá surgindo algo totalmente novo, que muitas vezes tá desbancando tudo que foi, todos os estudos que foram feitos por muitos anos e tornando aquilo ali peça de museu, digamos assim. Tipo assim,
com certeza.
É um estudo interessante, mas que daqui pra frente aquela forma de lidar com essa tecnologia, tipo assim, não é mais tão útil, né?
E digo mais, saber o que utilizar está ficando muito complicado.
Exatamente.
Tá sendo uma habilidade importante, né, velho? Você desenvolver, saber onde focar, né, cara? O foco tá sendo uma habilidade importante.
A gente tava brincando aqui, né, que o Ayrton, ele participou de um episódio aqui no Data Hacker sobre NLP.
É.
NLP é uma das áreas que foi...
Explodiu.
Atropelada pelos LLMs, assim, né? Modelos que estavam em produção há anos pararam de servir de um dia pra noite.
Agora vai virar LLM, né? Vamos lá, tem que atualizar.
É isso mesmo.
Por exemplo, na Hotmart a gente tem uma parte lá que foca muito em transcrição, tradução de conteúdos, coisas assim. Cara, de um dia pra noite todo mundo migrou todos os modelos pro modelo da OpenAI, né? Tipo assim, anos e anos de modelos do Google, da Amazon, de várias dessas empresas ficaram obsoletos em questão de minutos, assim, né? Então, e já correram atrás e buscaram LLMs pra revolucionar. Então, mesmo pros profissionais seniors, eu acho que tem muita coisa pra aprender. Eu acho muita arrogância a pessoa achar que ela tem um domínio muito grande de uma área que praticamente surgiu no ano passado, né?
Uhum.
Então, um evento como esse, cara, tem uma oportunidade de reunir mentes brilhantes ali, de atrair pessoas que estão lidando com isso nas trincheiras, no dia a dia ali, que pode ser uma oportunidade única para quase todo mundo que atua no mercado de tecnologia.
Servir também como uma grande curadoria também, né? Essa questão de saber o que focar. Tem esse ambiente de network ali, de troca, da gente... Alguém selecionou aquelas palestras ali, sabe, levando em conta diferentes pontos, diferentes aspectos da área de inteligência artificial. Alguém já fez o trabalho para você saber o que você precisa consumir. É só ir lá, agora consumir.
eu fiquei bem feliz com a programação, né? Quando a gente abriu o Call for Papers, uma das grandes preocupações que a gente tinha era se teriam submissões suficientes, se teria gente disposta a encarar, apresentar uma palestra no TDC Summit de Inteligência Artificial. Então, uma das preocupações que a gente tinha era, mas tem qualidade suficiente de cases, de palestras e tudo isso?
Perfeito.
E eu achei que foi interessante, a gente teve um volume muito legal de pessoas interessadas, foi difícil selecionar. É claro que eu acho que, como são 4 edições, a gente vai conseguir ter uma evolução técnica também ao longo dessas 4 edições, porque agora, cada mês, cada evolução, a gente vai tendo, né, pessoas podendo apresentar seus cases, a gente vai tendo empoderamento das pessoas que já estão ali dentro e que se sentem mais preparadas para apresentar e para falar. Então, eu acho que agora a gente vai ter cada vez mais uma elevação desse nível técnico e da discussão, porque não é fácil você também ter coragem de ir lá no TDC Summit Inteligência Artificial e falar, tô aqui, ó, vou falar, tá certo? Perguntem o que você quiser, né?
Verdade.
O microfone tá aberto no final da palestra. É um desafio de saber que tem gente que vai estar dentro das empresas experimentando a tecnologia e querendo usar e disposto a aprender mais. Então, eu acho que os outros valores do TDC, de diversidade, acessibilidade, inclusão, foco nas pessoas e criar esse ambiente de segurança, ele também é muito legal, porque tanto José Ayrton vai lá e fala, se tem dúvida, eu estou aqui disposto, fala comigo, né?
Uhum.
Então, quanto raramente a gente tem perguntas hostis ou um ambiente que não seja de colaboração. Então, a própria inovação aberta, eu acho que ela protege e permite que as pessoas vão tendo coragem, vão compartilhando e tudo isso. Então, eu também estou bem feliz de poder ter um evento que está técnico, que vai ter desenvolvimento, que vai ter inteligência artificial, e acho que ao longo do ano a gente vai subir esse patamar técnico mais ainda.
E vai ser uma chance, né, da gente conhecer um pouquinho da inteligência artificial feita por pessoas que não estão exatamente nessa posição, né? Não são exatamente cientistas de dados, etc., mas estão fazendo coisas inovadoras, coisas interessantes, né? Tem trilha aí, desde trilha de pessoas agilistas, pessoas de design, etc., que se utilizam de IA em alguma capacidade também.
Exatamente. E ó, Data Hackers vai estar lá no TDC também, então ó, se você estiver por lá, esbarrar na gente lá, dá um oi pra gente trocar uma ideia também, que vai ser um prazer.
Vai ter adesivo, Paulo?
Vai, eu acho que eu tenho uns adesivos aqui ainda, então não vou prometer, mas se tiver lá, você pergunta.
Já quero um.
Já queremos, né?
Exatamente.
Na verdade, a gente espera que vocês do Data Hacker estejam lá fazendo a gravação de um episódio no nosso estúdio que vai ser montado lá.
Opa!
Olha!
Uma pergunta. A gente tem feito collab com vários podcasts parceiros. Não sei que vocês gravam aqui, mas a ideia é lá a gente vai poder gravar tanto o videocast quanto o áudio e ter um episódio aí feito em collab. Então, preparem-se, espero que organizem para a gente fazer esse sonho aí virar uma realidade.
Legal.
Sabe, divulgar esses dados, eu já estou curiosa para ver os relatórios, esses dados com vocês. Então, acho que vai ser um momento de troca também bem interessante, até para quem está ouvindo e quem ouve esse podcast frequentemente, vai poder assistir um episódio com a transmissão ao vivo e uma pós-edição depois é transformada num episódio. Então não esqueci não, hein, Monique?
Olha, tá vendo? E só pra falar, o Paulo vai estar lá com uma palestra, né, Paulo? O Té já submeteu, como todo mundo submete lá no Call for Papers. E eu vou estar lá com o pessoal ali na frente de negócios, de case e tudo mais. Então a gente vai se encontrar aí nessa edição, né, Yara?
Com certeza.
Galera, se caminhando um pouquinho aí pro finalzinho do episódio, ou seja, tá acabando esse episódio, mas eu não quero deixar de falar. Mas eu não quero deixar de falar de uma coisa muito importante aqui, pessoal. Ainda olhando sobre o mercado de trabalho, né, que a gente tá falando bastante aqui também, que é o seguinte: IA, como a gente está falando, é uma tecnologia que tem habilitado não só o profissional de dados a continuar entregando, mas o desenvolvedor, pessoas de produto, pessoas de marketing, finanças, a poder aplicar aquela tecnologia no seu dia a dia, né? Inclusive, isso gera o ônus e o bônus disso, né? O bônus é que você tem mais pessoas usando a tecnologia, fomentando a inovação, assim como você também tem muitas pessoas temendo essa tecnologia, né? Nossa, meu trabalho está ameaçado, aqui a IA vai me substituir e tudo mais. E um exercício que eu queria fazer com vocês aqui é o seguinte: pensando nesse futuro, assim, eu sou totalmente enviesado, mas eu acho que a inteligência artificial, do jeito que ela tá, a gente não vai voltar atrás. Eu acho que daqui, o que a gente tá vivendo agora é a pior versão de inteligência artificial que a gente vai ter a partir de agora. Pra esse novo mundo, quais habilidades vocês veem que vai ser importante do profissional de dados, do profissional de tecnologia? Quais serão as habilidades que vão ser grandes diferenciais para as pessoas não só utilizar a inteligência artificial em si no seu dia a dia, mas continuar aprendendo, continuar evoluindo como profissional mesmo?
Olha, eu vou deixar o José Ayrton falar por último, porque ele vai fechar com chave de ouro e vai trazer a ele. Mas eu acho que a gente vem com, como o Silvio Meira fala sempre, da tríade da inteligência, né? Então acho que a gente tem que aproveitar a inteligência artificial, mas a gente tem a inteligência individual, a gente tem a inteligência social, como é que a gente conecta com as outras pessoas para gerar valor, para ter um resultado. A gente tem a inteligência coletiva, que vem através da análise dos dados coletivos, né? Então os dados, eles vêm aí como algo importante da gente ser analisado e prestar atenção, né? Ou seja, aquela inteligência do Waze versus a inteligência do seu amigo para sair daquele lugar. e a gente tem a inteligência emocional, que vem aí como um soft skill fundamental para qualquer pessoa nos dias de hoje. Então, acho que a gente continua com as mesmas habilidades necessárias de todo ser humano para poder ter sucesso: comunicação, inteligência emocional, inteligência social, além das novas habilidades de uso e empoderamento através da inteligência artificial. Então, tenho ouvido muita gente falar, né, e agora li um trabalho, um paper publicado pelo MIT com algumas preocupações que eles estavam trazendo para a mesa, de governança, de tudo isso, e uma das coisas é a rotularização nas plataformas sobre o qual é o conteúdo que foi criado por inteligência artificial ou não, né? E até hoje, como eu comentei no Shampoo, a gente tem um diferencial que é feito por inteligência artificial. A gente está vivendo esse momento que ser feito por inteligência artificial é o tchan. Mas à medida que a inteligência artificial estiver fazendo mais coisas, a gente vai ter o feito por humanos, né? Então, acho que é um momento mais...
Legal.
Tudo que a gente tem aqui de humanização vai continuar sendo extremamente importante nesse ambiente com muita inteligência artificial.
Nossa, Yara, o que você falou faz muito sentido. Se a gente for pensar, nós como seres humanos vamos ter que evoluir muito a parte emocional até para lidar com um mundo todo dominado por AIs, né? Tipo assim, o mundo vai ser muito mais artificial do que o mundo que a gente conhece hoje, se a gente for pensar assim, né? Tipo, eu acho que vai afetar relacionamento, vai afetar
nossa,
a vida.
Total.
Assim como as redes sociais afetaram a sociedade como um todo.
Já afeta. Já,
a inteligência artificial já afeta e vai afetar muito mais, né? Então, se um pouquinho de inteligência artificial por trás dos algoritmos das redes sociais já afeta a sociedade como um todo, imagina um avatar totalmente realista que você convive com ele e você entende que ele é seu amigo, sei lá, uma parada assim, né?
Até outro dia, né, uma pessoa falou, ah, não, mas aconteceu outra coisa, vou pedir pro ChatGPT mandar um e-mail pedindo desculpa. Eu falei, nossa, mas que desculpa essa cara, né?
Terceirizou a desculpa, né?
A pessoa terceirizou as desculpas, genial. Genial.
Tá certo, eu só quero desculpa aí, ó, toma, né?
Pessoal, a gente tá numa realidade que hoje, por exemplo, o TCE divulgou uma nota dizendo que vai banir deepfakes nas propagandas políticas, né? Que agora todas as propagandas que tiverem algum conteúdo de vídeo, etc.
Tem que avisar, né?
Tem que avisar, tem que atestar que aquele conteúdo é um conteúdo real, que não foi utilizado nenhum tipo de manipulação. A gente tá num mundo onde você tá aqui numa plataforma como WhatsApp, Instagram, etc. Você fala com alguém e você tem um algoritmo de recomendação que tá rodando ali por trás, que de repente vai tentar te empurrar algum produto, alguma experiência que tenha a ver com aquelas suas interações em mídia social. Então, assim, a gente já é controlado pela IA há muito tempo, só que ainda nesse paradigma de uma IA extremamente simplista, né?
Sim.
A gente ainda tá muito longe aí da capacidade do cérebro humano, né? Da tal da sinergia, mas estamos caminhando aí para isso. Então, acho que, só complementando um pouco então o que a Yara já falou, esse novo profissional, digamos assim, né? Ele tem que ser um profissional que ele vai investir muito mais no pensamento analítico, na capacidade de criticidade.
Excelente.
Então, entender muito bem quando utilizar esse tipo de tecnologia, que tipo de conteúdo é de interesse, né, que você esteja se utilizando, por exemplo, de GenAI ou qualquer outro paradigma que venha a surgir, né? Então essa capacidade de lidar com esses problemas que estão ficando mais complexos, identificar padrões, tirar conclusões significativas. Quantos cientistas de dados eu conheço que sabem aplicar muito bem os modelos, sabem fazer análise exploratória de dados e tudo mais que a gente aprende por aí e não sabe gerar sabedoria, né? Fazer aquele
Perfeito.
Famoso fluxo de descoberta de conhecimento. Tem aos montes aí, pessoas que são extremamente técnicas, mas não sabem comunicar resultados. Não sabem acionar, tornar essa inteligência algo acionável via negócio. Acho que a Yara também falou um pouquinho aqui, mas vale salientar a questão de adaptabilidade, de sermos mais flexíveis no ambiente de trabalho. Agora, a pessoa designer também vai saber de dados, também vai saber de IA, a pessoa agilista também.
Exatamente.
Né? As coisas vão se nivelando.
E a gente agradece, né?
É, com certeza. Mas assim, o próprio especialista em IA, ele também vai ter que passar a conhecer um pouco mais dos outros, né? A
a gente também tem uma lição de casa a ser feita, sabe?
Perfeito.
Então a gente tem que estar aberto à mudança, ser capaz de se adaptar rapidamente, né, nesse novo cenário de tecnologias. Eu acho que o ambiente de trabalho também ele vai mudar, as equipes vão ficar enxutas num primeiro momento, tá? Então, layoff ainda vai acontecer durante bastante tempo. Eu acho que essa crise aqui não é uma crise que vai se resolver em pouco tempo, tá? Então, o TDC ele tem essa capacidade também de informar as pessoas sobre esse novo momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, uma crítica, né? Não existem vagas para júnior em ciência de dados. É muito raro.
Uhum.
E ainda não vejo um movimento para que isso aconteça, né? Por quê?
Peraí.
Então, acho que essa habilidade de resolução de problemas, mesmo que você não seja um cientista de dados, um engenheiro de dados, então, investir nessas capacidades aí, no lado emocional, essa questão da amálgama, né, de diferentes habilidades, lidar com o pensamento das pessoas que são diferentes, mas também vão ter input no trabalho de dados, no trabalho de IA, né? E claro, pessoal, a gente chega também nas habilidades interpessoais, né? A habilidade de comunicação, colaboração, isso aí continua em voga, né? Não existe software sem comunicação, né? Inclusive, hoje em dia, vocês sabem, né, pessoal, eu tô como head de dados de uma das maiores empresas de tecnologia aqui do Brasil, e eu falo, nosso problema não é entrega. Nunca teve um projeto onde eu dissesse, não, isso aqui minha equipe não vai conseguir entregar. O nosso maior problema é análise de requisitos, é definição e alinhamento de expectativa de cliente. E nesse mundo da IA, é o que mais vai rolar.
Com certeza.
Entendeu?
Exatamente.
Com certeza.
Muito.
E pegando desse último ponto da IAR, acho que é a questão de aprendizado contínuo, né? Isso vale desde que desenvolvimento existe, mas a gente está no mundo, então, que toda hora vai ter um novo modelo, vai ter Google, Microsoft, etc., querendo que as empresas se utilizem, né, dessas tecnologias. A gente vê aí, por exemplo, pega o Google, né, e tem agora Gemini, aí depois agora você tem lá o Gemma, né, que é o modelo open source, né? Hoje eu já estava estudando, já estava implementando minhas primeiras coisas aqui em Gemma, né, que saiu há 6 dias atrás, né, e aí eu já tenho que fazer uma prestação pro meu time, porque senão a gente vai ficar defasado, né, então é isso, pessoal, não tem mais pra onde ir, né, o paradigma, ele só evolui, ele não vai mais dar um passo pra trás, isso não existe.
Gente, eu preciso contar uma história engraçada que aconteceu comigo aí há uma semana, eu tava comentando com vocês, conheci ali uma capacitação, né, voltada tanto pra rádio, pra TV, voltada à locução, e a gente estuda ali rádio, TV e tudo mais. E no primeiro dia dessa capacitação, a gente recebe um livro. E eu, crente que seria um livro voltado ali à história do rádio, da TV, aquelas coisas. E é um livro voltado ao quê? Inteligência artificial.
É claro.
É o livro. E aí ficou a galera recebeu o livro, né? Todo mundo pensando e tal. E eu, final de semana, falei, vou ler esse livro aqui. É um livro curtinho e tal. E é um livro escrito por um cientista. E tá lá que o intuito do livro é para que a gente entenda de maneira prática o que é inteligência artificial e o que é AM. E dentro da locução do rádio existe a frequência AM e a frequência FM. E a gente também aprendeu que a frequência AM, por uma questão aí de mercado, já está sendo extinta. Então vai ficar somente a frequência FM. Então eu estava lendo o livro, imaginando toda a dinâmica ali do que se falava sobre a questão da frequência AM atrelado à inteligência artificial, que é o que faz sentido com o curso, né? E eu tô lendo o livro e só fala de inteligência artificial e esse bendito desse AM, e eu tô esperando a história do AM, os cálculos matemáticos e tudo mais. Quando chego na metade do livro, quase terminando, tá lá uma descrição que o AM, que em momento nenhum foi citado, falava sobre era a abreviação de aprendizado de máquina.
Errou. Errou rude.
E aí, galera? E vocês falando toda sobre essa questão da comunicação, sobre essa questão da inteligência artificial, a gente democratizar a informação e tudo mais. Então, eu acredito que um desafio que a gente tem aí também para os profissionais, tanto que são da área de dados, né, com as siglas que se existem, né, e essa questão da comunicação para também democratizar a informação é um ponto importante que a gente tem que considerar, uma vez que a gente está tentando democratizar esse tipo de informação, né, ou até mesmo onde a gente está tentando introduzir ali o assunto, se realmente naquele momento cabe ou não, né? Porque senão você se torna uma barreira ali pra frente, né? Então, precisava compartilhar isso com vocês, porque vocês comentando, eu fiquei lembrando desse bendito desse livro.
Que amplitude modulada nada, agora é tudo aprendizagem de máquina mesmo.
É isso aí.
Vou demais, gente. Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui nesse papo hoje. Papo riquíssimo aqui, foi um prazer estar conversando com vocês. Aproveitar aqui e agradecer mesmo cada um de vocês inicialmente. Yara, primeiro, obrigado aí pela participação. Prazer enorme, uma honra ter você aqui com a gente. Você tem um papel muito importante na história de comunidade, tecnologia aqui no Brasil. Então é uma honra ter você aqui. E o pessoal quiser conhecer, continuar acompanhando o seu trabalho aí, qual a melhor forma do pessoal te achar? Além de, é claro, ir no TDC também, né? Mas fica à vontade de fazer suas considerações finais aí, pessoal.
Poxa, muito legal. Eu que agradeço vocês, né? O TDC é uma plataforma de inovação aberta, os caminhos e as tendências e o futuro, ele é definido por centenas de pessoas, como José Ayrton, que está no comitê olhando e tentando trazer as tendências e tudo isso, por todas as pessoas que estão palestrando, que trazem essa inteligência coletiva, né? Ou seja, o case da sua empresa, a dor da sua empresa, e traz para esse cenário de discussão. É claro que todas as comunidades estão aí, como vocês, ouvindo as pessoas, entendendo as demandas, os medos, os problemas, e tudo isso nos ajuda a construir um caminho que atenda mais necessidades, que atenda mais os profissionais e as pessoas todas estão envolvidas. Então, fica o meu agradecimento a cada um de vocês pelas colaborações que já fizeram com o TDC, entendendo que cada pequena colaboração fez a diferença para a gente chegar até onde a gente chegou hoje. Então, para mim, o melhor prazer é poder conhecer pessoas incríveis. Quero parabenizar vocês pela iniciativa de fazer o podcast, de manter o podcast, de estar gravando o podcast à noite, de batalhar para fazer um trabalho sério de dados como vocês fizeram. Então, acho muito incrível que a gente tenha iniciativas independentes, olhando e se preocupando com isso e trazendo essa colaboração para a comunidade. Se você que está ouvindo esse podcast quer participar de alguma maneira e quer conversar comigo, eu estou aí em todas as redes sociais, Yara Mascarenhas no LinkedIn, Yara TDC no Instagram ou no Twitter. Então, estou super à vontade, quero conversar e saber mais sobre vocês e ter essa discussão. Claro que o TDC é esse espaço onde a gente conversa, onde a gente troca. Ele é híbrido, tem uma versão gratuita que a gente ainda vai abrir com as inscrições para uma parte digital, que vai ter conteúdo da Oracle, da Microsoft, da AWS, da Neo4j, de um monte de empresas que são da área e estão, como o Ayrton falou, trazendo esse conteúdo mais mastigado para te ajudar a dar esses próximos passos em tecnologias específicas de cada um desses provedores. Então é um conteúdo que tem o seu valor também, no final das contas, depois que a gente entende os porquês, os o quês, os quando, uma hora a gente tem que chegar no que e no como e usar uma dessas ferramentas. Então espero que cada um de vocês que esteja ouvindo aqui encontre o seu espaço nessa mesa de discussão, na transformação, na adoção da IA em produtos, serviços ou, pelo menos, no ganho da eficiência do processo de desenvolvimento, seja em segurança, seja em DevOps, seja em infraestrutura, porque eu acredito bastante que, apesar dos tempos difíceis, quanto mais a gente estiver conectado e antenado e, sobretudo, inspirado e motivado, maiores as nossas chances de conseguir o nosso espaço. E é por isso que a gente está trabalhando. Então, fica o meu agradecimento meio longo, desculpe.
Imagina!
Que isso?
Imagina!
Nada, muito obrigado, Yara. Prazer ter você aqui com a gente. Ayrton, meu filho, pra quem ainda não ouviu as 200, 300, 500 edições do Data Hack que você já participou aqui, já ilustrou o nosso papo, onde que a galera pode seguir aí e começar o trabalho, meu amigo?
Pessoal, só seguir Ayrton Lopes, né? Principalmente aí no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Queria agradecer a todo mundo que está conseguindo me seguir, né, e participar lá dos nossos bate-papos, principalmente no LinkedIn, né? Recentemente foi agraciado aí como Top Voice lá no LinkedIn. Então é isso, pessoal, me chamem também para gravar sempre que possível, né, se tiver algum assunto que a gente possa colaborar. Se você tem algum projeto que sua empresa está tocando, precisa de um auxílio especializado em inteligência artificial, estamos de portas abertas lá na Tivit, né, estamos trazendo aí projetos para dentro de casa. E, bem, fica aí o convite também para vocês participarem depois do podcast lá da Lambda 3, né? O nome Lambda 3 vai ser faseado, mas o podcast ainda existe. É um dos podcasts mais acessados aqui do Brasil em tecnologia, né? O Paulo já esteve lá conosco, dando alguns pitacos, né? A gente falou de futurologia no ano passado, né? E fica aí aberto o convite também. E obrigado, pessoal. Acho que foi um bate-papo muito bom aí para apresentar um evento que já faz muito tempo que eu participo, né? Eu fui fazer a contabilização ainda agora, né? Já vai ser minha 17ª vez coordenando trilha.
Caraca!
Já vai ser minha 8ª palestra, né? No TDC. Um dia eu vou ser TDC Rockstar, né? É um dos meus sonhos aí. E vamos nessa, pessoal. Muito obrigado.
Merecidíssimo. Parabéns, LinkedIn, por ter escolhido essa voz aí do Ayrton. Bem feliz. Parabéns, José Ayrton. Sua participação no TDC é indescritível. Eu sempre falo que a gente já tem muitos TDCs rockstars, que são rockstars, só falta o título.
Olha.
Então, meu carinho, minha gratidão por tudo que você tem feito e bora batalhar para receber mais esse título aí na sua prateleira ampla.
Vamos que vamos.
A meta.
Sensacional, pessoal. E agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datahackers.news, se inscreve na nossa newsletter para receber todas as novidades que a gente tem na área de dados, data science, inteligência artificial, engenharia de dados. A gente não fala só de inteligência artificial lá, não. Estamos falando de toda a carreira de dados ali para ajudar você a ser um profissional melhor, a conseguir aquela primeira vaga na área de dados do Brasil também. Então aproveita lá para conhecer as outras formas de conteúdo que a gente traz aqui também. Já falamos do podcast na newsletter, mas também nosso canal no Slack, tem nosso blog post no Medium. Se você quer escrever, compartilhar conteúdo, é totalmente aberto, é feito pela comunidade para a comunidade também, beleza? E olha só, não esquece lá de dar um pulinho lá no stateofdata.com.br, hein? A análise tá top, vai lá que deu trabalho pra caramba fazer esse site, galera. Qualquer coisa me avisa aí no LinkedIn que tá tudo certo. É isso aí, pessoal, a gente se vê na próxima edição. Valeu! As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scam man can do it well, so can you. I'm a scam man.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.